disse, vai ser a nossa última mensagem, não é? Você que está... então vamos lá, de novo. Vai ser a nossa última mensagem. Ah, que pena, não é? Mas eu sei, não é? E eu assisti, e foi bom demais, e está sendo uma bênção, não é? Por que falar disso? Pastor Paulo disse aqui outro dia, no dia que ele pregou a primeira vez, não é? A necessidade da gente voltar a falar sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é certa, a sua segunda vinda, não é mesmo? A gente sabe, foi profetizado por Isaías e praticamente todos os livros da Bíblia você encontra uma menção à vinda do Messias. Ele veio a primeira vez para cumprir o plano de Deus, o plano eterno de Deus. Pastor Sami falou disso no primeiro dia. Deus tem um plano, não é? Deus criou, houve a queda, Deus restaurou através de Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou, mas um dia ele voltará, amém? Ele voltará para levar a sua igreja. E a gente precisa falar disso. Nós precisamos entender, né? Nós estamos ficando terreno demais e a gente se esquece que a nossa pátria não é aqui, não é? Nós somos estrangeiros aqui, nós somos extraterrestres, não é mesmo? Há algo de Deus preparado para nós. E a gente ouviu sobre o arrebatamento, a gente ouviu sobre o juízo final, a gente ouviu sobre os sinais da vinda de Jesus, não é? Mensagens maravilhosas. Se você não esteve aqui em todas elas, eu sugiro que você assista, né? Está disponível lá no site da igreja. Bom demais. Você soube, né, a respeito dos detalhes de como é que vai ser a tribulação, não é mesmo? Como é que vai ser a apostasia? Nós vivemos tempos de apostasia, de abandono da fé. Nós vivemos tempos de depravação como nunca vimos, não é? Então, a gente viu essas coisas todas e hoje eu vou fazer o fechamento disso falando de como é que eu vivo, então? Como é que eu fico pronto para a vinda de Jesus? A Bíblia usa muito a expressão nos últimos dias ou nos últimos tempos para se referir aos dias que nós estamos vivendo. Na verdade, não é? Desde que a igreja passou a existir, quando o Espírito Santo veio, a Bíblia se refere a esse tempo da graça, da manifestação da graça de Deus, como tempo do fim, últimos dias, não é? E a Bíblia fala que esses dias, eles vão ter algumas características especiais, não vão ser dias fáceis, não é? Pelo contrário, a Bíblia diz que são dias difíceis e nós precisamos entender, não é? Como viver nos últimos dias, como que eu me preparo, como que eu estou preparado para a vinda do Senhor. Nós vamos fechar essa série, então, falando sobre isso, não é? Eu peço a sua atenção, peço que você acompanhe, nós vamos ler muito a Bíblia aqui, queria ministrar o seu coração. Então, vamos lá. Eu começo, quem pode me ajudar? Eu começo com o texto de 2 Pedro 3, de 10 a 11. Não é? Esse texto, Pedro diz para nós, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Você sabe disso, pastor Paulo falou muito disso, não é? Como um ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vai ser assim de repente. E ele fala assim, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra, e tudo que nela é, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro está fazendo uma pergunta, e eu deixei grifado ali de propósito. Ele está perguntando assim, visto que essas coisas vão acontecer, visto que Jesus vai voltar, visto que haverá um juízo e que essa terra, do jeito que a gente conhece, ela vai ser destruída, não é? Haverão novos céus e novas terras, mas essa terra vai ser destruída. Pedro fala assim, que tipo de pessoas é necessário que a gente seja? Que tipo de pessoa Deus espera que você seja? Como que eu vivo nesse tempo do fim? Ele fala assim: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Então, a Bíblia está dizendo para nós que há uma maneira de viver nos últimos dias. Ele já deu algumas pistas ali para nós, de uma maneira santa e piedosa. A Bíblia, Jesus, Deus espera que nesses dias como esse que nós estamos vivendo, dia de muita crise, de muita loucura, você vê o que está acontecendo no mundo esses dias, né? E essas coisas elas vão se tornar cada vez mais comum. À medida que a gente vai aproximando o tempo do fim, crises como essas elas vão ficar cada vez mais comuns. Então, como que a gente deveria viver? Não é? Que tipo de pessoa é necessário que eu seja, que você seja, que nós sejamos? Então, eu começo dizendo que há uma expectativa da parte de Deus, não é? A respeito da maneira de viver nesses últimos dias. Mateus 24, Jesus responde à pergunta dos seus discípulos, duas perguntas, né? A respeito do tempo do fim, não é? E pastor Paulo pregou sobre esse texto, então não vou ficar falando muito aqui, mas Jesus dá várias pistas, ele fala lá de vários sinais, mas na altura do versículo 44 ele diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, diga, estar preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Novamente aqui Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem, que a vinda dele, a segunda vinda dele, né? Ele veio na primeira como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu a sua vida, mas na segunda vinda não é mais como um Cordeiro, ele virá como Rei, como o Senhor, aquele que recebeu o nome, que é sobre todo nome, diante do qual desse nome se dobra todo joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor. E ele virá, não é? Ele virá para inaugurar o seu reino, ele virá para exercer juízo, não é? E ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, virá de repente. E o texto está dizendo ali, vocês também precisam estar preparados. Nós precisamos. Jesus falou, você precisa estar preparado. Mateus 24. Mateus 25, ele conta uma parábola a respeito disso. É a parábola das 10 virgens, que o pastor Samir também mencionou aqui semana passada. Então, vou dar só uma geral nela aqui, mas ela fala assim, o reino dos céus, Jesus está falando, será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, diga, insensatas. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Diga assim, o noivo é Jesus. Então, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens, diga todas, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, para que pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E aí o texto diz assim, as virgens que estavam preparadas, diga, estavam preparadas. Diga de novo, estavam preparadas. Entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta foi fechada. Né? Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e a hora. A Bíblia, então, Jesus contando, eu não vou entrar aqui no detalhe da parábola, não é o meu propósito, mas eu queria deixar claro para você, Jesus o tempo todo falando de estarmos preparados, né? Porque ninguém sabe quando o Filho do Homem virá. Então, terminando essa série, eu faço essa introdução e deixo para você isso. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos parar de brincar, de andar com Deus, de servir a Deus. Nós precisamos parar de brincar com a nossa fé. Nós precisamos levar a nossa fé a sério. Nós precisamos. Cinco aqui eram virgens também, mas eram insensatas. Elas chamavam Jesus de Senhor, mas tudo indica que era só da boca para fora. Não é? Então, esse texto, ele serve de uma séria advertência para nós. Não é? E ela fala, então, ele fala de estar preparado. Então, eu queria chamar a sua atenção. Fala para a pessoa do seu lado assim, as virgens, cinco delas estavam preparadas. Então, estavam preparadas. O título da mensagem hoje é Preparados para a Sua Volta. Então, a pergunta que eu faço aqui é como estar pronto? Como estar preparado? Não é? Como estar pronto para a volta de Jesus? Como estar preparado? Não é? Como é que eu vou viver esses dias difíceis que nós estamos vivendo? É crise todo dia, é dificuldade todo dia, os problemas se avolumam, a imoralidade aumenta. Como é que eu vou viver em dias como esse? Vou dar cinco conselhos para você. Na verdade, não são conselhos meus. Eu vou ministrar ao seu coração o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Primeiro, então, diga assim, perseverar na fé. O primeiro conselho, a primeira maneira da gente estar pronto, da gente viver esses dias próximos da vinda de Jesus, não se esqueça, perseverar na fé. Está aí esse menininho aí subindo uma escada, para ele é difícil, uma escada de corda, né? Como é que chama isso aí? Uma escada, né? Sei lá, uma teia aí de corda, e para ele é difícil, mas ele está ali animado, não é? A Bíblia fala muito sobre perseverança. Na verdade, se você ler o Novo Testamento com os olhos de perseverança, você vai ficar assustado com o que a Bíblia fala a respeito de perseverança, e o tempo todo, todos os autores, e Jesus inclusive falando da necessidade que a gente tem de perseverar. Então, vamos lá. 1 Timóteo 4:1 diz assim, o Espírito diz claramente, fala claramente, diga de novo, claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Esse é um dos textos que a Bíblia menciona a questão da apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Quando eu me converti e quando eu me batizei, né, há muitos anos atrás, a Silvia e eu nos batizamos aqui na Central, né, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, eu lia isso na Bíblia e estou falando aqui com toda sinceridade, eu falava assim, isso aí deve ser uma força de expressão, porque quem pode abandonar a fé? Quem pode abandonar algo tão maravilhoso, não é? O Evangelho, essa notícia maravilhosa de que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, trouxe salvação para nós, vida eterna. Assim, será que alguém abandona a fé? Mas depois de muitos anos na igreja, sabe o que, que acontece? A gente percebe que é a mais pura realidade. Eu olho para trás e vejo pessoas que nós viajamos junto, pregamos junto, fizemos ar livre em praça pública, pregamos em cidade interior, pregamos em favela, não é? Muita gente. E eu penso neles e vejo muitos fora da igreja, alguns até blasfemando contra Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos iam abandonar a fé e iam seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Cuidado, demônio tem doutrina. Demônio captura as pessoas, engana as pessoas. Toda obra de Satanás, ela se baseia no engano. E ele tem enganado muitas pessoas. Cuidado. Quem que abandona a fé? É aquele que não persevera. Há um chamado para a gente poder perseverar. Jesus falou lá no texto lá de Mateus 24. Ele diz assim, naquele tempo, ele está falando a respeito do tempo do fim, ele está respondendo a pergunta dos seus discípulos. Ele diz assim, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E aí ele diz assim, mas aquele que perseverar, diga, perseverar, até o fim será salvo. Jesus está ensinando para nós. Ele está dizendo que nos últimos dias a maldade vai aumentar. E é o que nós temos visto. Por esse aumento da maldade, o amor das pessoas, o amor tá se esfriando cada vez mais. Isso é tão claro no dia que nós estamos vivendo, não é? O egoísmo cada vez aumenta mais, as pessoas só pensam em si, elas não têm dificuldade nenhuma em pisar nos outros, em matar os outros por um desejo carnal, material, não é mesmo? Mas Jesus está falando em perseverar. Filho, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, ou seja, perseverar. Paulo o tempo todo falava em perseverança. Se tem uma pessoa que ensinou para nós sobre perseverança, é Paulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala, né? Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido, passou perigo no frio, no calor, com ladrões, várias vezes ele foi fustigado, teve que sair fugido de cidade, né? Mas Paulo, no fim da sua vida, ele pôde dizer assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele é um exemplo de perseverança para nós. E eu estou dizendo para você, querido, que nesses dias, ainda mais, a gente precisa perseverar. O inimigo faz tudo para a gente poder desistir, mas ainda mais, ouçam aquilo que Jesus está dizendo para nós. Persevere. Diga para o seu irmão ao seu lado, persevere. E Hebreus 10, 36 a 39 diz assim, não é? Você lembra que o capítulo 11 fala dos heróis da fé, está lembrando? Então, o capítulo 10, né, ele já vai começando a entrar nesse assunto, e ele diz assim, vocês precisam perseverar. Fala para ele de novo, você precisa perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, diga, em breve. Diga, em breve. Aquele que vem virá e não demorará. Amém? Todos os textos que eu estou pondo aqui, todos, sem exceção, falam do tempo do fim. Aquele que vem virá. Creia nisso de todo o seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, ele vai cumprir. Jesus virá, e a Bíblia diz que em breve ele virá. E aí fala assim, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que ele não gosta, mas você fala assim, ó, o pastor mandou falar que crente não retrocede. Não retrocede. Glória a Deus. Você que está me assistindo aí, né, tem um casal tão querido, que está lá nos Estados Unidos, na Flórida, né, lá em Boca Raton, Márcia e Pastor Augusto Catabriga. Um abração para vocês, querido. E você que está assistindo aí pela internet, não retroceda, não retroceda, persevere, persevere. Então, nesse tempo do fim, o que, que nós precisamos fazer? Diga assim, perseverar. Perseverar. Diga de novo, perseverar. Segundo conselho que eu quero dar para você, ande em santidade. Como é que eu me preparo para a volta de Cristo? Como é que eu vou estar pronto para a volta de Cristo? Quando eu ando em santidade. Diga, santidade. Você sabia que o seu Deus é santo? E ele falou assim, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Santo não é uma classe de gente especial, é especial no sentido de que é separado por Deus. Nós somos separados por Deus. Nós carregamos o nome dele. Nós temos uma marca dele. Nós somos pessoas diferenciadas por isso, não é? Vocês já ouviram falar do Santo Majid? Nunca viram? Pois é, vocês estão olhando para ele, não é? E olha aí, está cheio de santo do seu lado, não é? Santo não é uma pessoa diferenciada no sentido de que ela é mais do que os outros. Santo é aquele que é separado por Jesus. E nós somos chamados à santidade. O que vai nos caracterizar no fim dos tempos é um povo que anda segundo a vontade de Deus. Você tem que pensar e considerar isso. Filho de Deus é santo. Filho de Deus é separado. Tem coisas que lá no mundo as pessoas fazem, mas filho de Deus não faz. Ainda que ele sofra o dano, ele não faz. Você tem que pensar em santidade. Veja bem, as pessoas muitas vezes pensam nos mandamentos de Deus como sendo restritivos. E muitas vezes eles não são. Mas antes de serem restritivos, eles são protetivos. A santidade nos protege, a santidade nos cobre, a santidade nos separa. Se você pensar num sinal de trânsito, todo mundo sabe que quando tiver vermelho, você não pode passar com o seu carro. Quando tiver verde, você pode. Imagina aquele dia que você já saiu de casa atrasado e parece que todos os sinais de Belo Horizonte no seu caminho conspiraram contra você. E aí então você abriu aqui, você andou um quarteirão, fechou. Aí você ficou um minuto esperando. Aí abriu um quarteirão, fechou de novo. Nunca fecha, mas aquele dia fechou todos. E lá para o quinto sinal, você olhou assim para cima e falou assim, esse sinal, né, você falou uma coisa até que você não devia falar, né? Porque aquele sinal já estava te irritando. Se você pudesse, você dava um tiro, você desmontava aquilo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, né? Sabe por que o sinal de trânsito existe? Para a sua segurança. Quem colocou ele ali pensou na sua segurança, no seu bem-estar. Olha o que a Bíblia diz. Paulo, novamente escrevendo para Timóteo, agora na segunda carta, no capítulo 3, ele fala assim, saiba disso. Então, fala para a pessoa assim, eu sei que já está nervoso, fala, pastor, você não vai parar de falar, fazer isso, não? Não, hoje não, né? Eu venho aqui só de vez em quando, então você me dá. É porque, assim, eu quero te dar umas cutucadas aí, né? Então, fala assim, você precisa saber. Aí fala para ele assim, o que é que eu preciso saber? Fala assim, o que o pastor vai ler agora. O que a gente precisa saber? Nos últimos dias, fala assim, nos últimos dias, você está percebendo que a linguagem dos últimos dias, que a linguagem dos fins dos tempos, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que eles serão terríveis? A Bíblia fala, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele fala assim, afaste-se desses também. Veja bem, Paulo escreveu isso há, sei lá, 2000 anos atrás, arredondando. Mas não parece que ele está descrevendo os nossos dias? Sim ou não? Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente não vê isso? Pessoas que são egoístas, avarentos, né? Pessoas que só pensam em si mesmo, que não têm amor pela família, não têm amor pelo próximo, que não se reconcilia de jeito nenhum, né? Amante dos prazeres, né? Não são amigos de Deus, não querem nem saber de Deus, têm aparência de piedade, mas negam o poder. Aí Paulo fala assim, sai fora disso. Quando ele fala afaste dessas pessoas, ele não está falando, porque para a gente pregar o evangelho, nós vamos encontrar gente assim. O que ele está falando é desse tipo de comportamento. Que esse comportamento, ele não faz sentido para nós. Deus nos chama a pureza, Deus nos chama a piedade, Deus nos chama a santidade. Esse tipo de comportamento que é característico do final dos tempos não é próprio para filho de Deus. E se a gente for exatamente o oposto disso, primeiro, nós vamos ser testemunha. Deus nos chamou para ser testemunha. E segundo, vai nos proteger, como eu acabei de falar aqui para você. Então, pensa nisso. E, não é? Lá em Apocalipse 22, de 8 a 11, no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. João fala assim: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Diga assim: o tempo está próximo. Todos os textos que eu estou pegando para você fala do tempo que está próximo, do tempo do fim. Aí ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Há um chamado de Deus para nós, no tempo do fim. Cada vez mais ainda, para a santidade. Amém? O Senhor falou: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Hebreus 12, 15 fala assim: esforcem-se para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Se a gente entrar nessa vibe, nesse comportamento, nessa maneira de viver nessa sociedade, nós vamos entrar por um caminho assim de morte. Caminho de morte, de destruição. A santidade, a santificação, ela nos protege. Ela nos faz parecido com Deus. É característica do povo de Deus. Amém? Mais um então, gente, podemos ir? Terceiro ponto, não é? Não deixar de congregar. Aqui nós precisamos também trabalhar um pouco. Vou ler primeiro o texto e aí eu vou comentar. Hebreus 10, 25 fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que é esse, gente? Diga assim: da volta de Jesus. Da volta de Jesus. O texto está dizendo assim: ainda mais a gente sabendo que está próximo o dia, não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja. Gente, isso aqui é uma coisa tão séria, tão grave. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas perderam, não é, o sentido da igreja, o sentido de estar junto, o sentido da família, da fé, e as pessoas estão querendo ser pastoreadas pela internet. A internet é uma bênção. Tem gente que está nos assistindo pela internet. Mas a internet deve ser um recurso para a impossibilidade de estar presente. Através da internet, você pode ouvir hoje pastores do mundo inteiro. É uma bênção, não é? Gente boa demais. Pastor Luciano Subirá, uma bênção, um homem de Deus. Palavras maravilhosas. Pode ouvir o tanto que você puder de mensagem dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. O dia que um parente seu ou você for para o hospital, o Luciano Subirá não vai vir aqui para te visitar lá no hospital, não. Ele nem sabe quem que é você. O dia que morrer alguém de sua família, quem vai fazer o seu velório não é o Luciano Subirá, porque ele nem sabe quem é você. Eu só estou falando isso para você pensar. As pessoas hoje trocam culto por qualquer coisa. Ah, tem um jogo, aí vai ver o jogo. Ah, um dia um falou assim comigo: pastor, domingo é o único dia que eu tenho para andar de bicicleta. E aí ele troca o culto para andar para bicicleta. Andar de bicicleta é pecado? Não. Mas ele está, olha a agenda, a prioridade dele, e a Bíblia está dizendo para nós, não deixe de congregar. Porque ele está dizendo assim, procuremos nos encorajarmos uns aos outros. Você acabou de ver aqui, tem gente que vem nessa reunião que está a ponto de, assim, de acabar com sua vida. E onde ela vai conseguir, onde ela vai ter o que ela teve aqui hoje? Em lugar nenhum que não seja uma reunião onde Jesus é proclamado, e Jesus é exaltado, Jesus é chamado e Jesus opera. Está com uma mania, um negócio esquisito. Você olha lá na frequência da central da criança. A grande maioria das crianças não vem nos 4 domingos do mês. Por quê? Porque os pais não vêm os 4 domingos do mês. Elas são crianças, elas só vêm quando os pais vêm. Você pergunta para as pessoas, quantos estiveram aqui na semana passada? Por exemplo, lá no auditório da Boulevard, lá cabem 300, 350 pessoas. O auditório está cheio. Aí você pergunta assim, quem esteve aqui domingo passado? Metade das pessoas. Aí no domingo seguinte você pergunta, quem esteve aqui domingo passado? Está cheio também. Metade das pessoas. A frequência lá da central da criança também é assim. É raro você ter uma criança que vai os 4 domingos seguidos. Por quê? Porque os pais não vão. E a Bíblia está dizendo, cuidado. Nós precisamos desse ambiente. Um ambiente onde um encoraja o outro. Onde um abençoa o outro, onde um ora pelo outro. A Bíblia está dizendo, não deixe de congregar. E olha que coisa. Vou só dar uma passadinha aqui, para você entender melhor isso. Deuteronômio 25, Moisés está falando lá para o povo, e ele diz assim, lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, diga, cansado e exausto. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Está lá em Deuteronômio 27, 25, 17, 18. Olha aqui para mim. Olha aqui. Os amalequitas foi o primeiro inimigo que o povo de Israel enfrentou quando ele saiu do Egito. Ele já tinha saído do Egito. Ele estava no deserto. E vem os amalequitas para atacar. Os amalequitas atacaram por trás. E quem que eles pegaram? Os que ficaram para trás. Os que estavam cansados e exaustos. Sabe qual que é a simbologia disso na Bíblia? Os que ficam para trás são os que deixam de congregar. São os que não querem se submeter. São aqueles que não consideram o que a igreja está fazendo. A igreja, os líderes estão dizendo assim, vamos por esse caminho. Ele até vai, mas ele vai assim, a hora que eu quero eu vou, na hora que eu quiser, eu estou muito cansado. Sabe uma das coisas que nós mais temos dito? Eu estou cansado e exausto. E olha o que eles fizeram com o cansado e exausto. Filho, deixa eu te falar uma coisa, entenda isso no nome de Jesus. Se você está cansado e exausto, é mais uma razão para você estar no meio do povo. Para você estar no meio da sua célula. Para você estar no meio da igreja, da congregação. Isaías 40, 29 fala assim, ele, Deus, né? O texto está falando de Deus, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está cansado, filho? Está sem força? Sabe o que o Senhor vai fazer com você? Ele vai trazer vigor para você. Ele vai fazer você forte. Deus faz isso. A Bíblia diz que Ele renova as nossas forças. Que a gente sobe com asas como se fosse águia. Corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Não deixe de congregar, não deixe de ir à sua célula, não deixe de viver no meio da família de Deus. Não deixe de ter responsabilidade, preste conta, ande com alguém. Não fica para trás. Os amalequitas representam uma classe de demônio que gosta de pegar esse tipo de gente assim. Tempo do fim. Amém, gente? Então, estou quase terminando, faltam só mais dois. Então, você lembra do primeiro, qual que foi? Perseverar na fé. Então, um conselho para você, para a gente viver pronto, né? Preparado para a volta de Jesus. Perseverar. Segundo, você lembra? Hein? Santidade, andar em santidade. O terceiro, acabamos de falar aqui, não é? Não deixe de congregar. Já naquele comecinho, na igreja primitiva, não é? Já tinha gente que já tinha adotado esse costume. Amém, gente? Quarto, anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. Explique isso aí melhor, pastor. Vou explicar, então. Mateus 24 ainda diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Você se lembra da história de Noé? Pastor Paulo falou dela aqui, não é? Mas Deus falou com Noé. Constrói a arca, porque eu vou destruir toda a carne. E Noé levou anos construindo aquela arca. Até então não havia chovido na terra. E o povo ria, o povo debochava, o povo não acreditava. Mas um dia Deus falou para Noé, entra na arca. E depois que a porta fechou, quem entrou, entrou. Quem não entrou, já era. O que, que Jesus está falando para nós aqui? Não é? No tempo lá de Noé, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Comer é pecado? Não. Beber é pecado? Casar, dar em casamento? Também não. Mas o que estava acontecendo? O que, que Jesus está dizendo para nós? Que eles estavam vivendo a sua vida sem considerar que algo terrível vinha para acontecer. Eles não estavam ouvindo o que estava sendo dito. O que estava sendo ensinado, mostrado por Noé. Jesus está falando assim, na vinda do Filho do Homem, nos dias da minha vinda vai ser igualzinho. Deixa eu falar para você, você já sabe disso, eu só vou reforçar para você. Olha, quando Noé fechou a porta da arca, acabou. Ninguém mais entrou. No dia que Jesus voltar, acabou. Não tem mais jeito. Partiu daqui sem o Senhor, já era. Já era. Não tem purgatório. Não tem jeito de pular de um lugar para outro. Ele já sai aqui com o seu destino selado. Como o pastor Samir falou aqui semana passada, no juízo final. Querido, os dias são maus. Apesar, né, de tanta maldade acontecendo, as pessoas estão sedentas por ouvir uma mensagem. Mais do que nunca nós precisamos pregar o evangelho. Porque vai ser como nos dias de Noé. Na hora que a arca fechar, já era, acabou. Amém? Você entende isso, filho? Nós temos que levar isso a sério. Nós não podemos mais brincar com essas coisas. Essa deve ser uma atitude do Filho de Deus. E por último, para a gente poder terminar aqui, né? Ser cheio do Espírito. Vou usar as palavras do pastor Samir na semana passada. Quando a gente ouve sobre juízo final, a gente pode ficar até meio triste assim, né? Alguns até meio deprimidos, fica triste, fica assim, puxa vida, né? Que coisa, né? Quando você ouve uma mensagem como essa até agora, você pensa assim, não, os homens serão assim, assados, muitos vão abandonar a fé, vão ser dias difíceis, e talvez você fique até desanimado. E eu deixei para o final de propósito, para dizer para você que, né, nesses últimos dias, nós podemos viver dias extraordinários. Por quê? Porque apesar da maldade aumentar, porque apesar do amor se esfriar, apesar da apostasia se apresentar cada vez mais forte, Deus tem algo extraordinário para nós. Ele nunca deixa a gente para trás, Ele nunca deixa a gente sem a provisão, sem a capacitação, Ele nunca deixa de pensar em nós e nos abençoar. Deus tem toda a provisão, toda a capacitação para esses dias, não é? E Pedro, quando está pregando lá em Atos, no capítulo 2, que ele está explicando o que, que aconteceu no dia de Pentecostes, ele fala assim, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Diga, nos últimos dias. Diga de novo, nos últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, é Deus que está dizendo. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu Espírito. Aleluia. E eles profetizarão. Você percebeu, você percebeu que eu não ouvi nem um amém, nem um aleluia, nem um glória a Deus? Isso não enche seu coração não, filho. Isso não anima você. Porque é para viver nos dias como esse que estamos vivendo. Deus está falando assim, preocupa não, filho. Porque eu vou derramar. Você consegue ver a diferença de derramar e jogar assim uma gotinha, gotejar? Você consegue? Ele está dizendo assim, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não é? Os meus servos e as minhas servas, sobre eles eu derramarei do meu Espírito. E tudo isso é o que nós precisamos de Deus. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode abrir mão disso. É o que Deus deixou para a igreja. A igreja, quando nasceu, ela nasceu debaixo desse poder. Jesus falou, não saiam de Jerusalém, até que, diga, até que. Até. Diga de novo, até que. Até. Até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus nunca desejou, nunca quis que a igreja, né, vivesse a sua vida, se tornasse testemunha sem o poder do Espírito Santo. Muitas vezes a nossa vida está ruim, está vazia, está oca, né? Quando Deus tem para nós algo maravilhoso, a vida do Espírito, para agir em nós interiormente, mudando nosso caráter, curando a gente interiormente, e também para fora de nós. Amém? Recebereis poder para ser testemunha. Ser testemunha não é só falar, é também falar. Mas é fazer, por exemplo, como Pedro e João no Templo Formosa. Atos 3 fala, nós lembramos aqui Atos 2, Atos 3, eles vão para o templo para orar, tem um mendigo que está lá, todo dia aquele mendigo está lá pedindo esmola, e a Bíblia diz que eles olham para Pedro e João, ele olha para pedir esmola, a expectativa dele era receber o que? Uma esmola. E Pedro vira para ele e fala, olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Um dia um pastor falou assim, ainda bem que ele não tinha ouro e prata. Ainda bem, porque corria o risco dele dar ouro e prata e não resolver o problema daquele moço. Porque se desse ouro e prata, o que, que ia acontecer? No outro dia, ele estava lá mendigando de novo. Mas ele transferiu para ele o quê? Poder. Transferiu poder. E na mesma hora ele foi curado. E aquilo causou um alvoroço na cidade de Jerusalém. E o testemunho a respeito do Evangelho de Cristo atingiu milhares de pessoas. Você sabia que isso está disponível para nós? Você sabia que há um poder para a gente ser testemunho? Para a gente operar milagre? Você vai num hospital fazer uma visita. Você nem faz uma oração para uma pessoa. Misericórdia, irmão. Pastor, mas se não curar? Se não curar, não é problema seu. Mas ora. Seja instrumento de Deus. Seja cheio do Espírito. Fale para as pessoas. Vocês estão crendo nisso, gente? Vocês estão olhando para mim com a cara assim? Deixa Deus fazer, deixa Deus te usar, seja um profeta de Deus na terra, fale a respeito das coisas de Deus, seja profeta. Um dia a Érica me ligou, ela é a nossa secretária lá, secretária dos pastores, estava na hora do almoço, ela falou, pastor, você vai voltar depois do almoço? Falei, vou, mas por que você me ligou? Ah, tem um cara aqui na sua porta. Ele falou que não vai embora enquanto não conversar com você. E que se você não viesse aqui hoje, ele ia dormir na porta para conversar com você amanhã. Falei, gente, o que, que é isso? Ele falou que tem que conversar com você de qualquer jeito. Falei assim, ele te falou o nome? Não. Falei, nossa, será que o cara está querendo me pegar? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou devendo a ele alguma coisa, né? Mas aí eu cheguei, ele estava mesmo na porta da minha sala, e quando eu cheguei, ele já veio, já levantou e veio, pastor, preciso conversar com você agora, ele nem perguntou se eu tinha tempo, se eu podia, ele falou, preciso conversar, e ele narra então o seu casamento, uma hora falando, e eu só ouvi, olha, o negócio estava feio mesmo, a principal razão é porque no dia anterior, a sua esposa tinha batido na própria mãe, a sogra dele. Ele falou, pastor, não dá mais. E aí, estou resumindo aqui, chama ela. E fomos conversar, eu, ele e a esposa. Fiz uma oração e pedi para a esposa falar. 40 minutos falando. Acabou com a raça do marido. Ele lá de cabeça baixa assim. Ele nem tinha coragem de levantar os olhos assim. Não deu um pio. E ela foi, pá, pá. Gente, assim, igual uma metralhadora. Pá, 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 pá. E assim, quando ela dava uma respirada, assim, que eu ia entrar, ela já continuava de novo. Eu estou falando aqui para vocês diante de Deus. Quando ela já estava, assim, uma meia hora falando, detonou o marido, detonou tudo, não é? Aí eu pensei assim, Deus, nem 300 anos de aconselhamento vai resolver isso aqui. Estou falando diante de Deus, eu pensei isso, falei, não, isso aqui nem 300 anos vai resolver isso aqui. Difícil demais. E aí ela estava lá falando, e o Espírito Santo falou assim comigo, fala Isaías 49:15 para ela. Eu tomei um susto assim, falei, Deus, eu nem sei o que é Isaías 49:15. E aí Deus me lembrou. E na hora que ela deu uma respirada assim, eu falei assim, cala a boca. Ela olhou para mim assim, assustada, eu falei assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ela regalou o olhão e eu disse assim, acaso pode a mãe que amamenta o seu filho vir a se esquecer dele? Ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Tem o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Os teus muros estão continuamente esperando-me. perante mim. Aquela mulher, assim, desmontou. Sabe aquele choro, assim, que desce catarro junto, que tem a maquiagem, vem junto, vira aquela meleca. Eu corri lá para pegar aqueles lencinhos de papel, levou minha caixinha inteira. A mulher ficou uns 10 minutos chorando, eu não conseguia falar, ficava só assim. Só assim. Aí depois que ela melhorou um pouco, eu falei assim, podemos trabalhar a restauração do seu casamento? Ela, pode sim, pastor. Um mês depois, a Silvia e eu, e a líder de célula dela e do marido, estávamos lá fazendo uma cerimônia do recasamento deles. Nem aliança eles usavam mais. Estava lá colocando aliança, fazendo um compromisso. Né? Três filhos, uma bênção. Glória a Deus, estão firmes aí. Né? Glória a Deus. Aquilo que ia durar 300 anos demorou um minuto. Sabe por quê? Porque ela recebeu uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. É assim que nós precisamos viver nos últimos dias. Você pode ficar de pé, filho? Pediu o pessoal. O pessoal da música está aí, do louvor? Foram embora? Ah, ei, Márcio. Então. Tudo bem aí, gente? Vocês estão com frio? Não? Um pouquinho, né? Pois é. Então. Quer estar pronto para a vida do Senhor, filho? Quer estar pronto? Então, você precisa perseverar. Quando vierem as lutas e as dificuldades, olha aqui para mim, filho. Quando vierem as lutas e as dificuldades, não vá embora. Não vá atrás de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores, permaneça. Pastor, mas eu decepcionei com a igreja. Tá bom, filho. Vamos desdecepcionar. Vamos tratar isso. Não vai embora, não, filho. Eu já tive muitas situações de abandonar. Foi por um fio, assim, que eu não abandonei o ministério. Abandonei pastorado. Quase entrei em depressão. Mas estou aí, firme. Jesus me ajudou a perseverar. Santifique-se, filho. Santifique-se. Seja separado para Deus. Não entre na imoralidade sexual. Se você está preso em pornografia, eu creio do fundo do meu coração, você pode ser livre hoje. Seja puro, seja santo. É a nossa marca, é o que traz proteção para nós. Não deixa de congregar. Se você não tem uma célula, por favor, você precisa de uma célula. Se você não tem vindo aos cultos, você vem só de vez em quando, você precisa estar nos cultos. Você precisa andar no meio da sua família. Você não pode mais ser pastoreado pela internet. Você não pode abandonar o culto, a reunião, por qualquer outra coisa. Nada é mais importante do que isso. Você precisa ser instrumento de Deus para pregar o Evangelho. E para isso, Deus vai te encher com o Espírito Santo. Amém? Eu vejo que muitas vezes a gente tem essa luta, né? Porque quando eu conto uma experiência dessa, ela tem dois lados da moeda, né? É legal, você acha bacana. Você quase bateu palma, quase, da próxima vez você bate, né? Mas tem uma coisa aqui que é muito séria. Porque muitas vezes eu quero usar a palavra de sabedoria humana. Eu fico achando que eu é que vou resolver o problema do casal. E quando é assim, fica patente, né? Que a única coisa que aconteceu ali é que Deus usou minha boca, mais nada. E às vezes a gente dá uma de que não precisa do Espírito Santo, mas a gente precisa demais. A igreja precisa do Espírito Santo, a igreja não pode abrir mão do Espírito Santo. Então,